Boa noite a todos, cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, que irão nos ouvir nesse momento, pela Rádio Clube FM 91,9, cumprimento também todos aqueles que em outras cidades também irão acompanhar essa reunião. Convido nesse momento o vereador Flávio Galvão para que possa fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal.
Palavra à primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 21ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores. Presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Vereador Flávio esclareceu que o ofício lido pela primeira secretária não é contestação do projeto enviado pelo Executivo, mas sobre erro material constatado em reunião de comissões que compromete o referido projeto. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 39/2023, de autoria do vereador Branquinho. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Vânia relatou que sua fala da reunião anterior foi distorcida. Esclareceu que mesmo com a gestão eficiente da atual administração, poderia contribuir ainda mais com as instituições do município. Destacou as boas condições do ônibus da APAE e sugeriu que em parceria adquirissem de melhor qualidade e acessibilidade. Falou que sua cobrança gerou uma publicação pesada e desrespeitosa em rede social pela diretora da instituição, demonstrando ser desequilibrada para o cargo. Falou que na condição de vereador usou seu direito de cobrar o recurso parado aproximadamente 2 anos para aquisição do novo ônibus. Relatou que todos os vereadores são parceiros da instituição. Falou que os demais funcionários da APAE ficaram constrangidos pela falta de equilíbrio da diretora nas redes sociais. Falou que a diretora faltou com a verdade em dizer que todos os servidores são pagos pela prefeitura. Disse que na função de diretora é preciso ser exemplo prezando pelos princípios éticos, pela humildade e respeito, comportando à altura do seu cargo. Vereadora Zanã informou que a emenda destinada pela deputada federal Gleice Elias já está empenhada para a construção da ponte do Fetal. Falou que a deputada estadual Lúcia Falcão comprometeu-se em destinar recursos para infraestrutura rural no município. A vereadora Cibele anunciou a entrega dos maquinários adquiridos com emenda do deputado federal Zé Silva para a próxima sexta-feira. Cobrou do Executivo desentupimento na rede pluvial no bairro Taboquinha. O vereador Branquinho solicitou a mudança de uma quadra antiga do distrito do Passa Três para a quadra de areia. Informou que em breve o distrito receberá asfalto com recursos do deputado Paulo Abiáquio e Gustavo Santana e parceria do Executivo Municipal. O vereador Flávio falou que o prefeito postergou até o recesso e não mandou o projeto de volta do incentivo rural e insalubridade. Falou que uma linha escolar foi medida e apresentou diferença conforme havia denunciado. Pediu à secretária de Educação que apure as denúncias de assédio com prudência. O vereador Wendel solicitou ao secretário de obras para alocar faixa de pedestres com placas próximos ao AZM bairro. Falou que o ofício resposta da 1207 eventos, referente ao pedido de resposta sobre descumprimento do rodeio cotiano, é uma embromação. Falou que conquistou, junto ao deputado estadual Lucas Lasmar, emenda para o CAPES de Buritis. A vereadora Nilva informou que os pedidos de limpeza quanto ao bairro Taboquinha já está no cronograma da Secretaria de Obras. Parabenizou a Secretaria de Agricultura pelo curso de combate aos incêndios florestais. E o vereador Geudo cobrou do secretário Douglas o patrulhamento da estrada sentido Vila Rosa e São Vicente. O vereador Faguinho reforçou que, além da emenda de 360 mil para a PAI, há também emenda do deputado federal Eduardo Barbosa de 100 mil reais, emenda do deputado estadual Gustavo Santana de 100 mil reais, aumento de 17 mil reais por parte do Legislativo e 10 mil reais de emenda impositiva. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2023. Estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Voto da vereadora Nilvia, favorável. Do vereador Wendel, favorável. Osanã, favorável. Vânia, favorável. Cibele, favorável. Flávio, favorável. Geudo, favorável. E Faguinho, também favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do parecer número 28/2023. Parecer pelo recebimento e legalidade do projeto de resolução número 06/2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Única discussão e votação da indicação número 38, que sugere ao Executivo a instalação de quebra-molas na Rua Amazonas, em frente ao número 352 e 293, no bairro Veredas, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 37. Sugere ao Executivo Municipal que construa uma casa-lar para acolher crianças e adolescentes recolhidos por determinação judicial, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Na tribuna livre, fez o uso da palavra como oradora escrita a secretária de Agricultura, Eliane Martins, que iniciou sua fala pedindo a parceria da Câmara Municipal para ampliar os trabalhos da Associação de Reciclagem no município. Discorreu sobre a importância da coleta seletiva que busca educar, conscientizar e preservar o meio ambiente. No tempo de liderança, o vereador Flávio disse que todos que estão se sentindo prejudicados com o processo seletivo procuraram o seu gabinete para formalizar a denúncia junto ao Ministério Público. Pediu ao prefeito que teste a usina fazendo o asfalto no bairro Planalto. O vereador Branquinho anunciou o início do recesso parlamentar. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessões, 26 de junho de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Extratos de correspondências. Correspondências expedidas. Ofício 56, 58 e 59 da Secretaria da Câmara. Encaminha ao Executivo proposições aprovadas. Correspondências recebidas. Não houve. Devo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, apresentar a indicação número 43 de 2023, que sugere ao Executivo que proceda com a pavimentação asfáltica na Avenida Sebastião Alves de Souza Sobrinho, no bairro Taboquinha. É aquela avenida ali que dá acesso ao Parque Exposição. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite apresento o projeto de lei número 31/2023, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências. Também apresento indicação número 40/2023, que sugere ao Executivo Municipal que realize a identificação eletrônica individual e definitiva implantada através do microchip para uso animal nos cães e gatos do nosso município abandonados. Também apresento a indicação número 41, que seja ao Poder Executivo, que seja realizada campanhas de esterilizações em buritis de cães e gatos, através da aquisição de uma unidade móvel conhecida como Castra Móvel. Devo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Apresento o projeto de lei complementar, número 06 de 2023, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares. Adequa os vencimentos, aumenta o número de vaga dos cargos de provimento efetivo que menciona, altera a redação do artigo 63 da Lei Complementar 003-2002, que dispõe sobre nova redação aos artigos 63, caput, artigo 83, caput, a linha B do inciso 6º do artigo 91, redação do artigo 219 e renumeração de dispositivos da Lei Complementar 002/2002 e da outras providências. Apresento projeto de lei número 25, de 22 de junho de 2023, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Apresento projeto de lei número 26 de junho de 2023 do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar nesta noite uma indicação de número 45/2023. Que seja enviado à Câmara Municipal projeto de lei estabelecendo programa de regularização fundiária no município de Buritis para fins de regularização de posse de imóveis públicos que estejam sendo ocupados por particulares. Devolvo a palavra, presidente.
Nossa, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, boa noite. Gostaria de apresentar aqui uma indicação número 44/2023. Sugere ao Executivo Municipal a construção de uma cozinha, uma sala de vacina e uma sala de atendimento odontológico do PSF 8, rural, né, na região da Copago. Tendo visto que é uma cobrança antiga aí do pessoal ali, e agora eu estou tendo a oportunidade de fazer essa apresentar essa indicação. Oi. Um problema menos só aqui. Vamos lá. Apresentar também um projeto de lei número 30/2023. Altera o artigo 3º da Lei nº 1506, de 21 de setembro de 2022. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ordem. Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Só para pedir à mesa, junto com alguns colegas que se disponível quiserem assinar aí uma nota de pesar, o senhor Adélio da Silva Batista, funcionário da SUCAM do município de Buritis, Minas Gerais. Devolvo a palavra.
A partir desse momento, eu declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informa cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM 91.9 e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, né, que esta casa envie uma nota de pesar aos familiares do senhor Adélio da Silva Batista, como conhecido Adélio da SUCAM, né, no momento também expressar nosso sincero sentimento à sua esposa, filhos e todos os seus familiares. Excelentíssimo presidente e nobre colegas vereadores, é com muita satisfação que retornamos os nossos trabalhos nesse segundo semestre de 2023. Oportunidade em que daremos entradas nos requerimentos, indicações, reivindicações das demandas que coletamos junto à população durante esse recesso parlamentar. Desejo boas-vindas aos demais colegas vereadores e faço votos de harmonia e muitas bênçãos de Deus aos nossos trabalhos nesse segundo semestre. Também gostaria de falar, senhor presidente, o que é bom, né? A gente não pode deixar de falar. E mais uma vez, como somos sabedores, tivemos a honra de receber no dia 30 de julho, mais uma vez, o nosso deputado federal Zé Silva, em nosso município, esse grande parceiro que tem contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade. Entregamos no PA Cristo Rei um trator para beneficiar os agricultores daquela região. Também foi entregue para o nosso município uma retroescavadeira para a nossa comunidade, fruto este do trabalho conjunto ao nosso deputado federal Zé Silva. Ainda entregamos também um equipamento de ultrassonografia para a Casa Saúde Mulher, que proporcionará diagnósticos mais avançados na nossa saúde. E também foi entregue um tanque de leite para a nossa comunidade do Riacho Morto. Para Buritis, através do deputado federal Zé Silva, nesses mandatos como deputado federal, foram destinados quase 7 milhões para agricultura, infraestrutura, saúde, educação e segurança do nosso município. Este é o nosso deputado comprometido com nossa cidade. Também gostaria de falar, senhor presidente, sobre um sonho que hoje se torna realidade, que conseguimos também, junto ao deputado estadual Arley Santiago, através de emenda parlamentar, um carro zero quilômetro para o Conselho Tutelar, o valor de R$ 88.623,83. E a novidade, senhor presidente, é que o dinheiro já está na conta do nosso município para ser executada a compra para ser entregue ao Conselho Tutelar. Nosso trabalho, vereador Geudo, é construtivo em prol do bem do povo. E nossa cidade merece que a gente possa dar continuidade lutando pelo nosso povo que mais necessita. E principalmente as nossas crianças e adolescentes que são o futuro da nossa nação. Esse foi um compromisso meu, assumido com os conselheiros e com a população de Buritis. Agradeço mais uma vez ao deputado Arley Santiago, ao amigo Pedro Paulo, pela oportunidade de trabalhar junto conosco nessa demanda, por atender nossa solicitação. O órgão Conselho Tutelar, senhor presidente, eu digo aqui com muito obrigado pela forma que todos os conselheiros cuidam das nossas crianças e adolescentes e pela causa nobre que eles diariamente exercem em seus trabalhos. A luta, como eu sempre falo, ela é árdua, é cheia de altos e baixos, mas essa colheita aqui, ela é muito gratificante. Obrigado, Deus, em primeiro lugar, né, por nos dar força até aqui. Sigo com o dever sendo cumprido e na certeza que essa missão que o Senhor e o povo me escolheu não foi por acaso. Teve um grande propósito para escrever uma história linda de superação e conhecimento na minha trajetória de vida. Para o meu povo digo também, não há nenhum pagamento à altura da consciência limpa, porque a verdade, a honestidade, a sua liberdade não se compra nem se vende. Ontem também comemoramos, Geudo, o Dia Nacional do Profissional da Educação. A educação, sem dúvida, é o principal caminho, presidente, para uma mudança social, a construção do desenvolvimento e da evolução da nossa sociedade. Também é uma oportunidade de homenagear nós professores, profissionais que formam todas as outras profissões, portanto, uma das áreas de atuação mais importantes do mundo. Há poucos dias, chegou nesta casa um projeto de lei do Poder Executivo, que visava alterar o plano de carreira com a finalidade de reduzir de 15% para 5% o incentivo rural e ainda criando critérios que dificultaria a concessão do referido incentivo. Na realidade, o projeto de lei tratava de matéria que estes vereadores já haviam se posicionado em um decreto legislativo, por unanimidade, manifestando discordância com os requisitos estabelecidos. Tomei conhecimento que o projeto de lei foi retirado dessa casa. Espero sinceramente que não volte mais para essa casa, esse projeto de lei, porque causa um desestímulo aos professores, especialmente aqueles que dão aulas em comunidades rurais, distante e muitas das vezes com péssimas condições de acesso. Espero que o chefe do Poder Executivo entenda que estamos falando de um incentivo, um estímulo a mais aos professores que atuam em escolas rurais, e que isso não pode ser confundido com Vale Transporte. Estou vereadora, sou professora, inclusive fui professora no meio rural. Portanto, o mínimo que fazer aqui nessa cadeira é defender a minha classe. Ao prefeito peço que olhe com carinho por nossa classe e pense que por trás de nós existem famílias, existem professores que passaram até fome para se formar necessidades, muitos estão pagando ainda suas faculdades financiadas. Gostaria, na oportunidade, de parabenizar também a diretora Elisete Taborda, que vem fazendo a diferença à frente da direção da Escola Filomena. Sempre companheira com os educadores, prestativa e atenciosa. Merece muito ser homenageada sempre, todo ano, como melhor diretora da história do nosso município. Também dar um alô e os parabéns ao guarda, João Quizela, lá pelos portões da Escola Filomena Campos. Devo a palavra ao seu presidente, muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, públicos faz presente aqui na Casa de Leis, nesta noite, que em nome do nosso colega ex-vereador Luan Cordeiro, também a todos que nos acompanham aí pela 91,9 FM. Quero aqui parabenizar a vereadora que me antecedeu, a nossa colega Cibele Freitas, pelas suas palavras, e vou fazer das suas palavras à minha vereadora, que onde se trata aí dos servidores da educação, que a gente já estava aí indignado com o projeto de lei que se encontrava nessa casa, fui surpreendido hoje também, que bom que foi retirado esse projeto, mas que acho que nem precisava de mandar outro, né, que já tem os direitos dos professores aí no plano de carreira. Se vai mandar outro é que vai vir com alguns critérios aí, com certeza. Espero que seja favorecendo aí a classe dos professores, né, que eu acho difícil, que nunca vem nada favorecendo os professores, mas se retirou e vai mandar outro aí, deve ser algo de bom. Tenho certeza que o prefeito vai ver com carinho aí, que é a profissão mãe, né? Parabéns aqui aos professores que se encontram aqui neste plenário, que é o professor Branquinho, que está como vereador, professora Cibele, né? Uma profissão que nenhuma outra profissão pode esquecer da profissão de professor, que todas passam por essa profissão, uma profissão mãe, né? Professor, então vamos valorizar o nosso prefeito mesmo. Hoje ele é médico, né? Mas a primeira profissão que ele passou nas mãos foi de professor, então não pode esquecer disso, seus filhos, os nossos filhos. Então vamos tratar aí com carinho essa profissão, essa classe aí, que nos últimos tempos aí a gente não vê esse bom tratamento aos nossos professores, que merece tanto valor, né, Luan? E a gente não vê isso aqui ultimamente. Se ia tirar de 15%, passar para 5%, isso é uma vergonha. Um professor que sai 4 horas da manhã, sai 5 e meia da manhã, vai lecionar aí no meio rural, pega o ônibus, volta, chega em casa 2, deixa seus filhos. Eu acho que tem que ser valorizado. Não só os professores, mas todos os servidores de nossa região. Quero aqui também fazer um pedido. Em breve quero estar colocando aqui uma indicação, mas se pudesse aqui fazer um projeto de lei em valorização também e um incentivo para os agentes de saúde aí que trabalham no meio rural, onde eu estive conversando com uma hoje mesmo. A pessoa roda, às vezes, 70 quilômetros, Vânia, em sua moto. Não recebe sequer um centavo de gasolina. Então, assim, ganhava R$1.500, passou para R$2.000 depois daquele projeto que nós até votamos, entendeu? E anda na sua moto. Roda 70 quilômetros de casa em casa, no meio rural. Então, assim, isso eu acho que merece um pouquinho de respeito e assim, de carinho, que seja pensado, que seja... Se coloca no lugar daquela pessoa, se quer um bom trabalho, se quer um bom resultado do profissional, dê estrutura para ele trabalhar, entendeu? Mas no mais é só isso mesmo. Eu já agradeço aí pela palavra. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público presente. Aos ouvintes da Clube FM, meu boa noite. Senhor presidente, vereador Faguinho, vereadora Cibele, comentou aqui sobre esse projeto do Executivo, que foi sobre o incentivo rural e também da insalubridade. O prefeito retirou aqui do incentivo rural, que estava baixando de 15% para 5%, que é um direito adquirido de nós, todos os servidores, né? O incentivo rural dos professores, e ele também está mexendo no nosso direito adquirido, que é a insalubridade. O projeto chegou dizendo que ele está jogando a insalubridade nossa é 20% dos servidores. Ele está mexendo ali como baixando, dizendo que é para o salário base inicial. Isso nós vamos ter um prejuízo, porque Se a gente for fazer a conta, esse onde ele fala base inicial, é a mesma coisa dele pegar os 20% que a gente ganha, que é direito adquirido, e jogar para 5%. Porque uma coisa é você entrar hoje, vereador Evânia, com salário inicial, suponhamos que com salário mínimo. Outra coisa é nós servidores que já estamos aí com 20, 15 anos de prefeitura, baixar para salário base. Isso é errado, isso é inconstitucional. O prefeito está vindo com as atitudes aqui contra os servidores. Primeiro ele era contra os professores, agora ele está contra os servidores da saúde também. Então isso é um prejuízo, nós não podemos aceitar. Ele já atropelou o nosso decreto legislativo aqui, não respeitou. Eu acho, senhor presidente, que Vossa Excelência tinha que trancar as pautas dessa casa para o prefeito aprender a respeitar essa casa. Por enquanto, o prefeito não está respeitando nós, vereadores. Pois não, vereador?
Conselheiro Páscoa, deixa até um pedido aqui pro nosso presidente, que eu acho que enquanto presidente dessa casa, vamos analisar o próximo projeto que vai vir aí, que se trata aí do incentivo rural da salubridade, principalmente do incentivo rural que travou, que eu acho que até enquanto não se resolver, provar o contrário, vir um projeto dessa casa, mudar, o dever do prefeito era estar pagando os professores, porque eles continuam lecionando, continuam indo para o meio rural, continuam andando de ônibus e está no plano de carreira, entendeu? Não mudou lei, não mudou nada, então o dever dele é pagar. Quero deixar um pedido aqui, depois a gente poder sentar, solicitando aí talvez a instituição Câmara fazer até uma representação para o executivo estar pagando isso para os professores, que eu acho uma falta de respeito. Se é de direito, tem que pagar, até que a gente aprova uma outra lei, passando para 15, para 5, para 10. Até então não passou nenhum projeto que eu estivesse aqui nessa casa. Devo a palavra, vereador.
Pois obrigado. Não. Sobre a insalubridade nossa dos servidores, o prefeito, quando a gente fez aquele decreto legislativo derrubando esse ato até covarde dele, que é retirando nossa insalubridade, ele baixou a insalubridade de 20% referente ao nosso salário base. Todos nós tivemos um prejuízo, fomos pegos de surpresa. Até então ele não voltou a pagar o que é o certo, que é um direito adquirido. Sobre a insalubridade, não se engane que ele retirou o projeto, ele retornará para essa casa com prejuízo para os professores, onde vai dizer que o professor que usa o transporte escolar não terá o direito de receber insalubridade, viu, senhor presidente? Inclusive, é um acordo de Vossa Excelência com o prefeito e ele já está descumprindo esse acordo com Vossa Excelência. Quanto aos projetos de lei que o prefeito tem que seguir, obedecer e cumprir, ele não está cumprindo, como reajuste do GDI, que é de nós servidores municipais ali da saúde, dos motoristas, auxílio de alimentação, diárias, o prefeito não está cumprindo. Então, peço ao prefeito que pelo menos cumpra o que é de lei, que é de obrigação dele, e sobre os direitos adquiridos nossos, que a gente não está pedindo nada, só que ele mantenha o que é certo. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Mais uma vez, quero cumprimentar os colegas vereadores que se fazem presentes, tendo os meus cumprimentos a todas as pessoas presentes no plenário da Câmara Municipal de Buritis, cumprimento o ex-vereador Luan Cordeiro, o Vitor, Eduardo, a Milton, seu Valdeci, estendo os cumprimentos ao Alex, a demais pessoas também que se fazem presentes. Que bom poder estar de volta, que bom poder estar representando e defendendo, sendo voz, porta-voz do nosso povo. Isso o vereador Branquinho jamais deixará de ser, é o perfil de cobrança, de reivindicação. Eu sempre disse isso e vou continuar cobrando, continuar reivindicando. Dizer aos professores que esse vereador, eu acho que eu não preciso provar mais nada, nós sempre defendemos, nós sempre cobramos, porque na verdade eu acredito fielmente no poder que a educação tem, e sem falar do amor que eu tenho pela profissão da qual eu exerço. Então nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando, nós não nos colocaremos contrário a nada que prejudique a nossa categoria, isso é fato, né? Todos sabem disso. Quanto à questão... Flávio Galvão mencionou a questão de um acordo aí, eu realmente não lembro disso, né? Dessa conversa referente à questão, até porque também já faz um tempão sobre isso. Agora dizer o seguinte, que o Branquinho, desde o início foi contra aquele decreto 1703, isso é fato, também é notório. E dizer também que o decreto legislativo, ele foi para assustar o decreto do executivo, que é o decreto 1703, e aí foi judicializado. Então nós estamos aguardando realmente uma decisão de julgamento da justiça, quanto a essa questão aí. Quanto à retirada do projeto que veio para essa casa, eu não vou nem comentar, o projeto já foi retirado, então esperamos que possa vir outro projeto e aí sim vai ser amplamente debatido e amplamente discutido. Mais uma vez dizer que eu estou muito feliz, dizer que a nossa luta ela continua, dizer que estou muito satisfeito, dizer que nosso distrito de São Pedro receberá, eu tenho certeza e convicção, 690 mil de pavimentação. Outro dia eu estava lá observando as pessoas com mangueiras, né, molhando as ruas, o quanto é ruim, o quanto é danoso, né, você ter que molhar ali porque você não consegue. Você limpa a casa, o carro passa rapidamente, está tudo cheio de poeira de novo. Então, asfalto, pavimentação é qualidade de vida. Nós vamos lutar sempre para que essas melhorias aconteçam. Então, esses 690 mil, os projetos estão prontos. Nós estamos aguardando a licitação da Codevasf. Repito, nós temos uma parceria aí com o governo também liberou ali o seu engenheiro para fazer o projeto, vai somar naquilo que for preciso somar também. Nós temos outro projeto que é de emenda estadual, que é do Gustavo Santana, que está passando por uma análise, o projeto está sobre análise, e a gente está cobrando agilidade nessa análise desse projeto. E dizer também que nós conseguimos mais 300 mil, além desses 690, mais 300 mil reais também de pavimentação. Então, estou muito feliz, muito satisfeito. Dizer também que nós mandaremos para uma associação da qual eu não vou mencionar o nome aqui hoje, mas dizer a você que eu sei que está nos ouvindo nesse momento, e sabe que nós vamos mandar um trator no valor de 200 mil reais aí aproximadamente, para essa associação que não tem trator, pelo menos o trator que tem lá, nem se pode falar que é trator. Eles receberão um trator novinho, né? Porque nós tínhamos dois tratores, um veio para a Abima, aqui em Buritis, um implemento vai para o Riacho Morto, que é uma carreta basculante de 5 mil toneladas, se é assim que a gente diz, um arado inversor também, e agora um trator que irá para essa associação. Eu tenho certeza e convicção que eles ficarão muito felizes e será bastante útil para eles. Então, estou muito satisfeito com isso. Dizer também que eu falei no findar, ali próximo do recesso, quanto à questão de uma quadra de areia no distrito de São Pedro. Nós estamos buscando uma parceria com o governo para fazer essa quadra de areia se tornar realidade. Qual é essa parceria? Nós doaremos, eu e meu cunhado, a questão dos postes para iluminação, os refletores, se for possível, porque nós já temos esse material. Já era utilizado num campinho de terra. E aí a prefeitura entrará com areia, com alguma coisa nesse sentido, e a ligação da energia lá, para fazer uma quadra de areia, para jogar futebol de areia, para jogar futebol e assim por diante. Então, em breve, no distrito de São Pedro, terá uma quadra de areia que isso vai se tornar realidade. Nós estamos lutando também para que sejam construídos vestiários na quadra poliesportiva do distrito de São Pedro do Passa Três. Também é necessário. Quando há um velório lá na quadra, quando há uma festa de casamento, alguma coisa assim, porque o distrito não tem um outro salão para fazer esses eventos, então as pessoas têm dificuldade, têm que ir nos vizinhos ali próximos para usar o banheiro. Então, nós queremos acabar com esse sofrimento. É levar os vestiários, tanto masculino quanto feminino, para a quadra poliesportiva Éder Aparecido Resende. E, logicamente, isso só é possível na parceria com o governo, porque quem executa é o governo. Eu não tenho um poder de execução. O poder meu é de cobrança, é de reivindicação, e eu já falei isso para o prefeito e falo abertamente para todas as pessoas, nós continuaremos cobrando, nós continuaremos reivindicando. E a você, professor, saiba que sempre terá um defensor nessa casa, porque eu acredito fielmente no poder que a educação tem, eu repito mais uma vez sobre isso, não é preciso eu provar sobre isso, até porque as leis que se referem à educação que eu conheço, aqui que teve mudança no plano de carreira, são de minha autoria. Professor não ganhar por meio de um cargo, é de minha autoria. Professor ter remoção em período probatório é de minha autoria. E outras leis mais, por exemplo, a lei que proíbe a municipalização das escolas municipais também é de minha autoria, e assim por diante. Então, nós já provamos a nossa luta e as nossas cobranças referente à educação aqui em Buritis. Nós continuaremos cobrando de forma respeitosa, nós continuaremos cobrando e reivindicando o que tem que ser reivindicado e o que tem que ser cobrado. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, e cobrando também, aproveitando esse momento, cobrar do Executivo a regularização. Já cobrei várias vezes, vou cobrar mais uma vez. Uma sugestão, a regularização das casinhas da Caixa lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Só se sente dono de verdade aquele que tem um documento em mãos. Então a gente faz esse desejo, nós fazemos essa cobrança nessa noite, para que o governo possa realmente fazer um mutirão aí de regularização e regularizar as casinhas da Caixa lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Para que as pessoas possam realmente sentir donas dessas casinhas. Isso eu venho cobrando desde o início do meu mandato, e lá em 2012, fui eleito, 2013 tomei posse, vem cobrando, isso nunca aconteceu, ex-vereador Luan Cordeiro, é testemunha disso, e cobrei no início desse ano também, eu cobrei sobre essa questão, vou continuar cobrando e reivindicando. E dizer, que nós estamos aqui para realmente conversar, cobrar, dialogar, em prol daqueles que realmente precisam, nós temos que ser porta-voz do povo, É isso que tem que acontecer. Às vezes as divergências são deixadas de lado em prol do bem comum, mas as cobranças não podem parar, elas não podem ser cerceadas. A gente vai continuar cobrando e continuar reivindicando.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, povo presente. Gostaria de cumprimentar os servidores dessa casa em nome da Lúcia e dizer que é um prazer imenso estarmos retornando aos trabalhos em prol de melhoria do nosso município. Ouvi com muita atenção, nova colega vereadora Sibeli, parabéns pela iniciativa. Eu, com você, professor Branquinho, são professores, temos Flávio Galvão, servidores. Eu creio que a nossa população hoje, no especial os professores e servidores, teria que ter um valor diferenciado, né? Esse sofrimento vem desde 2017, a gente vem acompanhando essa luta e essa batalha, não só dos professores, mas sim de todos os servidores, por falta de valorização. E se o servidor é bem valorizado, ele presta um trabalho de excelência. Tá? E mesmo não sendo valorizado, eu quero parabenizar hoje aqui toda a equipe da saúde, no especial lá do postão, pelo atendimento, pelo respeito que eles estão tendo, pelos pacientes que procuram o postão de saúde hoje. Entendeu? Então isso nos engrandece muito, por saber que eles não estão sendo ressarcidos, mas estão fazendo um trabalho com dignidade e respeito pela população de Buritis. Gostaria de pedir que o excelentíssimo prefeito, na verdade, como foi retirado esse projeto, que ele mande um projeto, na verdade, um projeto que vai trazer incentivo, não desmotivo. E deixar que a população tome ciência que nós estamos aqui para defender o direito delas. Se não for um projeto que realmente vai suprir as demandas do que eles esperam, essa casa de lei será contrário, sim. Nós vamos votar contra. Quem nos trouxe para representar a população e nos deu o poder de estar sentado nessa cadeira foi a população de Buritis. Não foi o prefeito, não. Então saiba ele que ele mande um processo, um projeto de motivação. Porque senão, do contrário, esse projeto vai ser barrado aqui nessa casa de lei. Flávio Galvão, vereador Faguinho, falou uma coisa muito importante nesse momento. Nós estamos buscando parcimônia, uma forma de trabalhar harmônico junto ao executivo, mas eu estou acabando de crer que o executivo não quer harmonia com nós, não. Ele não quer harmonia, porque se ele não tratar bem os seus servidores, ele não quer harmonia com nós. Nós seremos desfavoráveis aos seus projetos. Deixar bem claro. Bem claro. Esse incentivo rural aí, com essas normas que ele está mandando de volta aí, que não pode usar o transporte já vai levar todos os professores, todos os alunos. Por que não o professor não pode usar o transporte? Eu acho que está faltando um pouco de compreensão junto ao executivo, junto aos seus servidores também. Tem que haver um respeito pelos servidores que saem da sua casa 4 horas da manhã, só Deus sabe a hora que retorna e não tem valorização nenhuma. Nenhuma. Então, volto a dizer ao executivo, não mande projeto para desmotivar, que ele não vai passar nessa casa de lei. Nós queremos trabalhar harmonicamente, mas se ele não quiser harmonia junto aos seus servidores, ele não vai ter harmonia nessa casa de lei também, não. Porque quem nos concedeu essa cadeira para representar foi a população de Buritis. E eu estarei postando todas as situações em prol da população de Buritis. Saiba-se que ele. Não estou mandando recado, não estou afrontando, não somos de mandar recado, não. Só estou dizendo que mande um processo, um projeto saudável, um projeto digno de respeito para as pessoas que merecem um respeito maior. Excelentíssimo presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas cumprimentando aos nobres colegas vereadores, vereadoras, público que se faz presente aqui, na pessoa do Cléber, do meu grande amigo Eduardo Marques, também do ex-vereador Luan Cordeiro, Hamilton e os demais. Se sintam acolhidos por a Casa do Povo, por essa Casa de Leis. Também quero cumprimentar todos os servidores dessa casa. E cumprimentar também um ouvinte assíduo dessa nossa reunião, que acompanha as diretrizes e também as normas, as leis da Casa de Lei, meu amigo Leni Mecânico, lá no bairro Taboquinha. Assim, quero cumprimentar todos os moradores do bairro Taboquinha. Hoje, além de alguns debates, a gente retornando aos trabalhos definitivos aqui da Casa de Leis, também foi abordada algumas situações, vereador Branquinho, que o senhor talvez já tenha conhecimento, né? Tivemos algumas pequenas reuniões aqui na parte da manhã, na sala das comissões, para tratar e avaliar os procedimentos das emendas impositivas, né? Que também está tendo algumas dificuldades, coisas que eu acho que devem se encaixar para o bem comum da população. Por quê? Quando o vereador faz a indicação dessas emendas, com toda certeza não é para ele, é para atender alguma associação, alguma secretaria, e com isso tudo melhora o atendimento, a qualidade de vida dos nossos munícipes, né? Que é o objetivo final de quem nos escolheu para representá-los e assim poder estar levando o melhor a cada um a cada dia, né? A gente sabe que é um primeiro ano, é complicado, mas tem muitas desses impasses que poderiam ser resolvidos com mais afago e também com mais coerência, né? Para que os dispositivos não tivessem essas travas tão complicadas aí que acabam prejudicando os moradores aí do Buritis e todos aqueles que precisam de alguns atendimentos, né? Neste meu caso, algum dos vereadores aqui antes já tinha exposto as suas emendas à população, tiveram os conhecimentos de qual a intenção de cada um dos novos vereadores dessa Casa de Leis, né? Hoje também eu gostaria de expor um pouco dessas que a gente tem feito essa indicação, assim como um equipamento, né, de rádio, né, portátil, para aquisição da nossa gloriosa PM no município de Buritis. Essa aquisição no valor de R$ 6.300 iniciais, hoje já está com mais um tempo atrasado, talvez esse valor não venha a mais suprir o equipamento solicitado pela Polícia de Buritis, né? Também a gente teve o cuidado e a carência de poder indicar essa emenda impositiva direta à Prefeitura, junto no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, para aquisição de cadeiras de rodas, né, muletas, qual será destinada ao nosso tão amigo e companheiro Rotary Clube de Buritis, né, e todas aquelas pessoas que têm esse atendimento por essa entidade que tem um valor ímpar no nosso município, no qual eu tenho essa satisfação de fazer essa indicação. Também a gente teve o cuidado de indicar a Prefeitura Municipal, em nome da Secretaria Municipal de Esportes, né, um valor também significativo de R$ 7.400, no qual será destinada à Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, né, destinada à aquisição de materiais esportivos, como bolas, redes e vários outros que a nossa Secretaria depende. E não menos importante, junto em parceria com as emendas impositivas, que eu tive o prazer de participar junto com meus colegas vereadores, Osanã, Nílvia, né, no qual a gente resolveu destinar a maior parte, no valor de R$ 93.904,21, da minha emenda, com mais R$ 93 do Osanã, da dona Nílvia, para aquisição, no âmbito da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, destinar a aquisição de um analisador automático, né, de urina. Esse aparelho, ele vem viabilizar muito o atendimento dos exames, né, de urina nesse município e também assim atender com maior eficaz mais pessoas. E a gente fica muito satisfeito que hora que tiver menos amorosidade, que a gente possa também, a gente vai depender de uma contrapartida da Prefeitura, já é sabedor do Executivo Municipal que o dinheiro ainda não é absoluto, mas ele comprometeu a nos ajudar com essa demanda, né, que vai melhorar cada dia mais o atendimento do pessoal que é usuário do Laboratório Municipal de Buritis, né. E mesmo em período de recesso, vereador Gildo, os trabalhos dos vereadores, como é sabido, nem sempre de toda de descanso. A gente está sempre correndo atrás ali, pedindo alguma coisa, mas algum benefício para o município. E nesse intervalo a gente teve a grata satisfação, eu, o vereador Zanã, também o Executivo Municipal, de a nossa deputada Gleice Elias ter nos reconhecido e nos gratificado com mais R$ 336.960 para aquisição de um caminhão basculante trucado para o município. Esse no qual vai ter nossos estados aí. Este veículo ele tem um custo no valor de R$ 523.000, no qual a conta a partir de R$ 187.000 partirá do Executivo Municipal. Né? Esse veículo, a gente já teve informação, porque já foi debitado esse dinheiro na conta da Prefeitura e já foi feita a compra desse equipamento, que logo estará aos cuidados aí da Secretaria, que ele for destinado, ou de Agricultura ou de Transporte, né? Então a gente fica muito satisfeito, né? E também conversa com a deputada, ela nos vem informando sobre uma emenda que vai ser destinada para Buriti, que é para aquela construção lá da ponte do Fetal, em parceria com os produtores e com a Prefeitura Municipal. No mais, agradecer a cada um de vocês, né, que estão nos ouvindo. A gente volta agora diante de todos, a segunda-feira, as nossas reuniões aqui, né, convido a todos que nos prestigiem. Né? Só para finalizar também, que eu não poderia deixar de esquecer aqui de comunicar a nova formação da Associação dos Produtores ali do Pernambuco 2, agora passa a vigorar com seu novo presidente, o Rubinho Costa, né? Rubio Costa, também o Lucas, dois grandes parceiros daquela comunidade e que já começou com o pé quente, com o pé direito. Teve agora há pouco o leilão lá, muito bom, teve bastante objetos, animais, leilão que vai fortalecer aquela associação que já detém agora um trator com grade, esse adquirido e doado pelo nosso deputado Igor Timo também, né, no qual eu tenho certeza que cada dia mais vai melhorando mais a vida daqueles moradores ali da Associação do Pernambuco 2. Né? O meu grande abraço a Rubi e todos os integrantes dessa associação e que Deus abençoe a cada um de vocês. No mais, o meu muito obrigado e Deus abençoe a cada um fortemente. Aproximamos do Dia dos Pais, né? Quero deixar aqui para você que é pai o meu abraço e que Deus possa abençoar ricamente a família de cada um de vocês. Forte abraço, Deus abençoe.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que honrosamente se faz presente neste plenário, na pessoa do Adels Queiroz e do Eduardo Marques. Dizer, presidente, que é com muita alegria, gratidão a Deus, com as forças renovadas, que retornamos hoje às nossas atividades legislativas após o recesso parlamentar. Recesso este em que essa vereadora dedicou grande parte do nosso tempo trabalhando pelo povo de nosso município. Tivemos uma reunião extraordinária importantíssima nessa Casa de Leis, o qual aprovamos dois projetos de autoria do Executivo. O projeto de lei 2923, referente à permuta de um terreno de propriedade da Prefeitura de 11 hectares, com outro imóvel de propriedade de Ana Cristina Zanquete, de 5 hectares. E o projeto de lei complementar 08 de 2023, que cria o plano de estímulos e incentivo aos empreendimentos habitacionais populares do programa Minha Casa Minha Vida. Ambos projetos de leis vem da alternativa para a construção de moradias populares, tornando viável a implantação de conjunto habitacional através do governo federal em parceria com os estados, municípios, empresas e movimentos sociais. Inúmeras são as famílias carentes e de baixa renda que sonham com uma casa própria e que esperavam um ato do Executivo para que este sonho pudesse avançar e sair do papel. E na semana passada, como a nossa reunião não foi transmitida pela rádio Clube FM, noticio hoje, em primeira reunião ordinária, que estes vereadores, em sua maioria, votaram a favor dos projetos de leis que tem o intuito de diminuir o déficit habitacional existente em nosso município. Dizer ainda que no dia 25 de julho tivemos a honra de receber na Câmara Municipal a visita da nossa deputada estadual Lude Falcão, juntamente com diversas lideranças políticas, religiosos, presidentes de associações, vereador Zanã esteve ao nosso lado, comerciantes, produtores rurais, amigos, correligionários, dentre outros. A deputada Lude Falcão foi eleita em seu primeiro mandato, é da região de Patos de Minas e vem atuando de forma significativa com o apoio do governo do estado no Alto do Paranaíba e também na região do Noroeste de Minas. E em sua primeira visita ao nosso município, além de ouvir os munícipes, encaminhamos demandas para segurança pública, saúde, educação, investimentos nas áreas urbanas e rural e ainda atendendo pedidos de empresários e produtores rurais, foram feitas cobranças de investimentos da CEMIG em nosso município como forma de destravar o crescimento econômico e social de nossa cidade e região. Somos sabedores do quanto os nossos pequenos, médios e grandes produtores têm enfrentado dificuldades em suas atividades agrícolas, seja na produção, nas irrigações, ordenha mecânica de leite ou investimento dos empreendedores e indústrias no município, devido à precariedade dos serviços prestados pela CEMIG na região do Noroeste de Minas. E após a vinda da deputada em nosso município, já vimos, vereador Zanã, grandes resultados. Ela esteve na semana anterior reunida com a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a doutora Letícia, e encaminhou a demanda do delegado de polícia de Buritis, o doutor Joel, no que se refere ao plantão digital. E tivemos a excelente notícia de que os estudos já estão em estágio bem avançado e em breve os plantões de Buritis e Arinos serão instalados, garantindo à população uma melhor segurança, otimização na força de trabalho nos plantões, além de fomentar as investigações criminais. A deputada Lude Falcão esteve reunida também com o governador do estado de Minas, Romeu Zema, e encaminhou as demandas da CEMIG de nosso município. De primeira mão, o governador anunciou que até 2025, uma nova subestação será instalada em nossa região, instituindo um canal da CEMIG levando energia trifásica, atendendo o micro e pequeno produtores, fazendo com que eles possam produzir e investir cada vez mais em nosso município e região. A nossa gratidão à deputada Lude Falcão por seu empenho, sua dedicação e seriedade em levar as nossas reivindicações ao governo de estado e secretarias competentes, trazendo resultados positivos ao nosso município. Dizer também, para finalizar, presidente, aos professores, que nós sempre defendemos essa classe aqui, tão quanto os servidores da saúde, e retornamos os trabalhos neste segundo semestre da mesma forma, defendendo a insalubridade, o incentivo rural dos servidores e os seus direitos adquiridos. Em momento de liderança, estarei tratando de outros assuntos. Presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Azanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal e pela Rádio Clube FM. Senhor presidente, em primeiro lugar, só também fazer um anúncio à nossa deputada federal, a Gleice Elias. No início do mês de julho, ela destinou um recurso de R$400 mil para cirurgias eletivas em Buritis. Já foi empenhado, já foi pago e já está se fazendo, seguindo a fila das cirurgias eletivas, né, no nosso município, que a gente sabe o quanto é importante né, o quanto a fila está grande no sentido das cirurgias eletivas. É uma deputada que está sempre nos auxiliando, como o vereador Wendel informou, esse caminhão, além de outras máquinas, tem ajudado bastante na saúde. Em breve também aqui anunciaremos, conforme o vereador Wendel disse, a liberação do recurso que já está empenhado, é liberado pelo governo federal, de R$400 mil, para que, em parceria com a Associação de Produtores e o município, a prefeitura, substitua a ponte do Fetal na estrada de Serra Bonita, de madeira para uma ponte de concreto. Também anunciar aqui que o município, a secretária de Agricultura, ela pediu para convidar toda a população, na quarta-feira, dia 9 de agosto, às 16h30, será reinaugurado a Praça do Produtor Rural e do Empreendedor Urbano. É lá na Bias Fortes com a Pedro Vesciani, lá na saída da Barriguda. Foi revitalizado, foi organizado novamente, e a reinauguração será dia 9, na quarta-feira, às 16h30. Então, esperamos que realmente os pequenos produtores tenham mais um local para poder comercializar os seus produtos, né, vereadora Vânia? Porque além da infraestrutura, além de produzir, eles precisam de escoar, de vender essa sua produção. Então, estaremos lá para prestigiar e torcer para que realmente funcione adequadamente, sendo mais um canal aí de apoio ao pequeno produtor. Essa semana também esteve aqui em Buritis, e eu pude participar da recepção da deputada estadual Marli Ribeiro, que é aqui de Paracatu, né, que também está representando o Noroeste, veio, ouviu várias demandas, ouviu muitas demandas e se comprometeu a também ajudar o Noroeste, ela que é aqui de Paracatu, já há muitos anos aqui na região, e ela sabe das nossas carências. Então, o Noroeste agora estará representado pela deputada Marli Ribeiro e, como diz a vereadora Vânia, que me antecedeu, também pela Lude Falcão. Ela demonstrou um compromisso muito grande com o nosso município, esteve aqui, tive a felicidade de estar aqui para recebê-la, e ela, além de todos esses benefícios que ela já está buscando para Buritis e para a região do Noroeste, como a vereadora Vânia disse, ela realmente demonstrou bastante empenho, né, vereadora? E, conforme disse, ela reafirmou aqui, na nossa última reunião, foi lido na ata que ela liberou um recurso, e ela reafirmou esse compromisso aqui conosco. Vai liberar um recurso de R$300 mil para infraestrutura, que estamos alinhando ali com o Executivo, para que seja a substituição da ponte dos Poldos na estrada para Vila São Vicente, Vila Rosa, substituir também essa ponte de madeira para uma ponte de concreto. Então, essa é a nossa luta. Nós estamos aqui, conforme dizem os vereadores que já estão aqui há mais tempo, vereadora Vânia, vereador Branquinho, vereador Gildo, vereadora Nilvia, a nossa questão é sempre buscar, pedir, dialogar. Demora. As coisas não saem, não são executadas da forma que a gente gostaria, no embalo que a gente gostaria. Mas, aos poucos, vai se alinhando, vai acontecendo, e a função do vereador, né, é cobrar, fiscalizar, e conforme disse os colegas anteriormente, existem muitas leis no nosso município que não estão sendo cumpridas. E nós precisamos sim desse diálogo, nós precisamos de trabalhar isso, porque quando há esse confronto entre legislativo e executivo, quem perde, na verdade, é a população, quem perde é o município. A partir do momento que somos todos eleitos pelo povo para representá-los, acredito que o diálogo, sentar uma mesa redonda, valorizar o trabalho de cada um, valorizar o trabalho do vereador, valorizar o trabalho do executivo, valorizar o trabalho dos servidores. Claro que a valorização com salários é muito importante, mas a valorização do trabalho em si também é de extrema importância para que o nosso município receba muito mais, né, do que aquilo que ele produz, do que aquilo que ele rende para o nosso estado e para o nosso país. Isso que os deputados estaduais e federais fazem, nada mais é do que retornar em benefício para a nossa população todos aqueles impostos que nós arrecadamos aqui. Buritis tem uma renda per capita grande, tem uma produção agropecuária grande, o PIB da agropecuária de Buritis está entre os 100 maiores do país, se não estou enganado, 86º, né, Buritis é o terceiro, fica oscilando entre terceiro, segundo, maior produtor de soja do estado, de milho do estado, de feijão do estado. Então, a gente tem uma contribuição muito grande. E nós precisamos, sim, nos unir. É claro que há as divergências políticas, há a opinião pessoal de cada um a respeito de diversas atitudes, de diversas matérias, e é bom que assim seja, né, porque a diversidade de opiniões, quando conversada e se chega a um consenso, é claro que os resultados são mais sustentáveis, mais sólidos. Então, esse é o caminho. Eu acredito que, de uma forma geral, temos evoluído muito, temos aprovado diversos projetos que fortalecem, né, a nossa democracia, que fortalecem Buritis como um todo. Para finalizar, senhor presidente, na última reunião, né, antes do recesso, o plenário da Câmara aprovou a recepção do projeto de resolução número 6 e hoje pensei que ele iria para a análise das comissões e não foi. Peço mais uma vez ao presidente que tramite o projeto, que dê andamento nele. Só para reafirmar, é um projeto que ele não proíbe a devolução de recursos ao executivo, mas ele simplesmente regulamenta. Então, é claro, né, todos nós representamos pessoas, representamos parte da população, e essa também é uma questão em que somos demandados por isso. Então, peço ao presidente, mais uma vez, que coloque o projeto nas comissões para que seja votado. Os vereadores, os colegas, os pares vão votar, vão ser favoráveis ou não a essa regulamentação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Dando sequência, logo em seguida nós passaremos para a segunda parte da reunião, mas antes, só um comunicado. Nesse ano, essa casa está comemorando 60 anos, né, do Poder Legislativo aqui em Buritis, 60 anos da Câmara Municipal de Buritis, e a presidência dessa casa, juntamente com os demais, nós não deixaremos passar em branco, né, dizer ao povo de Buritis que haverá a comemoração dos 60 anos da Câmara. Serão homenageados tanto os vereadores atuais quanto os ex-vereadores de todas as legislaturas, né, até o presente momento. Será um grande evento, com toda certeza. Eu me lembro muito bem que em 2013, assim que eu fui eleito vereador, 2012, tomei posse em 2013, eu fiz uma viagem a Uberlândia. E lá em Uberlândia eu vi uma frase que ficou na minha memória, que o homem passa, mas a história ela fica. E é isso que nós temos que valorizar, o legado. Esse cerimonial, essa homenagem, nós teremos como patrono o Eliseu Nadir José Lopes, para mim o prefeito mais popular, o político mais popular de toda a história, não desmerecendo os demais, mas realmente a homenagem, o nome vai ser do Eliseu Nadir José Lopes. Então, assim, vai ser uma honra para essa presidência. Em 2013 nós fizemos ali os 50 anos, e agora em 2023 nós estamos fazendo mais uma vez os 60 anos do Poder Legislativo. Todos os vereadores, eles serão convidados, todos os ex-vereadores serão convidados, aqueles que estão vivos, e serão prestadas homenagens dignas a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram e contribuem, né, os atuais, para a sociedade Buritis. Então vai ser um evento muito bacana, estão sendo convidadas essas pessoas, já estão entrando em contato com todos os ex-vereadores. O evento será no dia 30 de agosto, né? Porque é o dia do aniversário do Poder Legislativo aqui em Buritis. E é uma honra, realmente, poder homenagear essas pessoas que fazem parte da história aqui de Buritis. De uma forma ou de outra, todos contribuíram. Então, é digno, realmente, de homenagem. Fico muito feliz e queria externar isso aqui ao povo de Buritis. Dando sequência aqui, então, passamos então agora para a segunda parte da reunião. Passo a presidência, melhor dizendo, à vice-presidente dessa Casa de Leis, a vereadora Vânia, para que possa, para votação de proposição de minha autoria. Com a palavra, então, a vice-presidente, a vereadora Vânia.
Única discussão e votação da indicação 39 de 2023, que sugere ao Executivo a instalação de lâmpadas de LED no distrito de São Pedro do Passa Três e demais vilas e distritos de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Eu costumo dizer que indicação é uma mera sugestão, né? Se a gente pudesse o tempo inteiro colocar projeto de lei, mas tem projeto de lei que realmente nós não podemos, uma vez que são projetos que oneram o município e essa coisa toda. E eu sou um vereador que costumo dizer que eu sou porta-voz do povo e eu quero ser e quero continuar sendo. Quando nós cobramos aqui iluminação de LED, é porque a gente vê aqui na cidade o resultado que tem, a qualidade que tem a iluminação de LED aqui na cidade. E foi feita também no distrito de São Pedro, Avenida Afonso Arinos, também iluminação de LED. Então, muito bacana. E a gente sabe muito bem que a iluminação no meio rural ela é precária. Porque é precária. No distrito de São Pedro, por exemplo, você vê, gente, é muito escuro, há muita escuridão. O LED, a eficiência da iluminação de LED, ela é enorme. Então, essa indicação aqui, ela vem para dar uma sugestão ao governo para que possa realmente atender. Eu estou cobrando aqui para o distrito de São Pedro do Passa Três, a gente estender para as demais vilas, porque é necessário. A iluminação, ela inibe a criminalidade, ela inibe os delitos, né, que são praticados ali, porque a escuridão ela é permissiva. Muita coisa ruim acontece com a escuridão das ruas. Então, a gente vê trocando lâmpada, todo mês troca, todo mês queima de novo, aquela coisa toda. E o LED não, é muito mais duradouro, é muito mais eficiente. Então, a Vossa Excelência, prefeito, que possa refletir sobre essa demanda, sobre essa cobrança, que possa realmente fazer essa iluminação de LED nas vilas e distritos. É, logicamente, vou cobrar para que inicie lá no distrito de São Pedro do Bassa 3, porque se faz extremamente necessário, é um distrito grande e que tem ruas lá que você passa a noite, você realmente fica com medo, porque é muito escuro, né? A iluminação ela é antiga, aquela cobertura que tem na lâmpada já está embaçada, não consegue clarear com eficiência a rua. Então fica aqui a nossa sugestão. Eu lembro que eu falei aqui anteriormente sobre a questão, vim falando sobre a questão da emenda impositiva. Eu fui um dos vereadores que, não trazendo mérito para mim, porque se não fosse os demais não seria aprovado isso aqui, nós lutamos e defendemos com muita determinação, porque a emenda impositiva ela dá autonomia ao vereador, né? É tanto que, logo em breve, lá na praça do Distrito de São Pedro, vai ter os bancos modelo francês, que foi indicação do vereador professor Branquinho. Vai ter o playground, que é indicação do vereador professor Branquinho. Vai ter academias, saúde na pracinha também, que é indicação do vereador Branquinho. Vai ter banheiros públicos também, também indicação. Lembrando que os demais vereadores, todos fizeram indicação. Então isso é uma conquista, né? A indicação aqui, a indicação nossa aqui nessa noite é só uma mera sugestão. Mas a emenda impositiva, o nome já diz, é impositivo, é obrigatório. Então, logo, logo, essas emendas serão atendidas, eu tenho certeza disso. Então, aqui hoje, prefeito, estou fazendo uma cobrança, uma sugestão, para que se coloque iluminação de LED no distrito de São Pedro do Passa Três, para que possa aumentar a eficiência da iluminação. Porque nós sabemos, o povo do meio rural merece tanto quanto da cidade também merece. Eu sempre fui um defensor. Quando eu encontro com o vice-prefeito Rufino, ele sempre fala isso, Branquinho. Eu gosto quando você fala da questão do meio rural, porque ele também se sente um defensor também do meio rural. E isso é muito importante. Nós entendermos que a iluminação da cidade é bacana. A Bias Fortes ali, ó, o quanto melhorou, o quanto reduziu a criminalidade na Bias Fortes. E nós queremos também que essa iluminação eficiente também chegue ao distrito de São Pedro do Passa Três, nas demais ruas e também nas outras vilas e distritos. Essa é a nossa cobrança nessa noite. Devolvo a palavra ao presidente, conto com a aprovação dos colegas aí, vereadores.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador professor Branquinho.
Agradeço, dando sequência, a partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero, neste momento de liderança, parabenizar o Conselho Comunitário do Taquaril, na pessoa do Zezinho e do seu pai, José Coelho, pela linda festa tradicional ocorrida neste sábado, dia 5 de agosto, organizada por seus familiares e pequenos produtores da região e com o apoio da administração municipal. Parabéns mais uma vez pelo evento, por manter a tradição, a cultura do carro de boi, a valorização do homem e da mulher do campo e obrigada ao pessoal do Conselho Comunitário do Taquaril, mais uma vez pelo carinho, pela acolhida e pela receptividade com essa vereadora. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês dessa região. De igual forma, parabenizar também a toda a equipe do Abrigo João da Silva Santarém, na pessoa da Cleidinha, pela organização da festa de Arraiá, que também aconteceu este final de semana. Festa que, na realidade, além de promover a interação aos nossos munícipes, vem arrecadar alimentos e recursos a uma instituição maravilhosa, solidária, que abriga hoje mais de 65 residentes, entre jovens e idosos. Também não poderia deixar de parabenizar a toda a equipe da Secretaria de Educação pelo 26º Arraiá Público de Buritis, que aconteceu nos dias 7 e 8 de julho, um dos melhores Arraiá Público do Noroeste de Minas, que abrilhantou em toda a estrutura, desde a visualização da parte histórica da nossa cidade, como os shows, as barraquinhas, artesanato e parte artística. Enfim, parabéns à Secretaria de Educação pelo evento. Fiquei muito feliz ao ouvir diversos visitantes de cidades vizinhas, bem como da capital federal, elogiarem o evento em toda a sua magnitude, desde a entrada principal, os artistas, até as comidas típicas. Que mais eventos como este, nesse nível e padrão, possam acontecer de fato em nosso município, valorizando as nossas raízes, cultura, bem como aquecendo de forma significativa o comércio e a economia de Buritis. Avisar o pessoal da região do Gado Bravo e Vila Cordeiro, que ligaram hoje para essa vereadora solicitando informações sobre o andamento da ponte do Buritizinho, que hoje conversei com o secretário de transportes, o Douglas, e ele disse que lamenta os transtornos. Infelizmente, houve um atraso sim na obra, porque houve problemas em outras regiões, como a Barriguda, e a equipe dele teve que dar assistência. Depois, o caminhão da secretaria teve o motor danificado, mas que já passou também pela parte mecânica, e que a ponte agora está na parte final. Amanhã ele disponibilizará uma equipe para a região que ficará por conta de colocar as vigas e forrar. E ele acredita que no máximo em uma semana a ponte do Buritizinho estará pronta, oferecendo assim uma melhor trafegabilidade e segurança para o povo daquela região. E nós estaremos lá para a inauguração e também confraternização com aquela comunidade. Porque se tem algo que essa vereadora faz, é cobrar do executivo e do seu secretariado as ações de suas pastas em favor do povo. Mas também temos muita humildade para agradecer quando algo é executado. Inclusive, vereadora Nilva, estou muito feliz em saber que a Secretaria de Agricultura, nesta quarta-feira, estará reinaugurando a Praça do Produtor e Empreendedor, antiga feirinha que fica localizada ali no bairro Israel Pinheiro. No ano passado, apresentei aqui neste plenário esta reivindicação como forma de proposição. Falei das dificuldades que o pessoal da agricultura familiar enfrenta diariamente nas feiras, em tempos de sol, com barracas danificadas, como também em tempos de chuvas. Falei sobre a importância em oferecer um espaço novo, estruturado, com quiosque e cobertura para aqueles que aquecem a economia de Buritis. O antigo secretário à época nos disse que atenderia a nossa solicitação porque reconhecia a importância da solicitação e isso estava dentro do cronograma de trabalho da administração. Oportunidade em que pude acompanhar o engenheiro até o local, bem como desenvolver todo o projeto arquitetônico. E hoje, a nossa secretária de Agricultura, a senhora Eliane, vem consolidar essa grande obra, implementando com novo horário, novas propostas, e eu fico muito feliz com essa ação. Motivo pelo qual, vereadora de oposição, desde já, parabenizo a administração municipal, parabenizo a Secretaria de Agricultura pela reinauguração da Praça do Produtor e do Empreendedor. E reforço o convite do vereador Zanã, para que todos possam estar lá nessa reinauguração que acontecerá na quarta-feira, às 16h30. Presidente, meu muito obrigada, agradeço a todos que honrosamente se fizeram presente neste plenário, nessa noite, desejo uma semana abençoada a todos. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesse tempo de liderança, eu gostaria de comunicar a toda a nossa sociedade, as pessoas presentes neste plenário, que acontecerá, a partir de quarta-feira, o nosso quarto projeto de iniciativa do nosso gabinete pela causa animal do nosso município. Projeto este que vai levar o nome de Ração nas Ruas. Aqui se alimenta um cão abandonado. Estaremos dando iniciativa nesta quarta-feira, começando pelo bairro Taboquinha. Esse é mais um projeto do nosso mandato em defesa da causa animal, em parceria também com a nossa amiga Graciele, filha de Buritis, que hoje reside na cidade de Formosa e que segue essa vereadora nas redes sociais e nos ofereceu apoio ao projeto. Desde já também agradeço o apoio voluntário da protetora da causa, a nossa amiga Larissa, da secretária de gabinete, a senhora Leonardo, e todos os voluntários que irão abraçar junto conosco as saídas pelos bairros da nossa cidade. E a cada um que nos doou vasilhas para colocar as rações pelas nossas ruas. Dizer também, senhor presidente, que abandonar animal é crime. Ferir, mutilar, envenenar. E de acordo com a lei 9.605/98, no artigo 32, a pena para quem comete o crime de maus-tratos aos animais prevê 3 meses a 1 ano de detenção e, recentemente, a pena agora aumentou de 2 a 5 anos de prisão. Gostaria, na oportunidade, de aproveitar a fala da vereadora Vaninha e parabenizar também a secretária de Educação pelo lindo trabalho junto ao Arraial Público. Dizer à secretária Eliene que foi um dos mais lindos que a gente pôde ver. E o que mais comoveu o nosso município, além de um trabalho brilhante como esse Arraial Público, Eliene, foi ver os nossos comerciantes dizer que tudo que eles perderam na pandemia, eles conseguiram reatar junto a essa festa desse arraial. Comércio lotado, pessoas felizes, comerciantes, a gente chegava nas lojas, tudo sorrindo, com alegria, dizendo da importância de poder retornar aos trabalhos, conseguindo pagar os débitos que ficaram desde a época da pandemia. Também parabenizar, né, o Distrito do Passa Três, juntamente com o presidente Branquinho, pela linda festa também que aconteceu no Passa Três. Eu estive presente, até subi no palco, né? Cheguei alguns minutos um pouco atrasada, mas não foi pelo horário não, Cláudia. Foi porque a multidão tinha tanta gente que eu não consegui passar, Branquinho. Era tanta gente naquela festa que não dava para você andar. Então, dizer, Branquinho, que a festa também está maravilhosa. Sabemos do esforço do senhor, também de todos os vereadores, também aí da nossa prefeitura junto ao Poder Executivo. E dizer que quem ganhou com isso também foi o comércio. Porque você vê o comércio feliz, alegre, podendo retornar aos seus trabalhos, pagando algumas pendências que ficaram pela pandemia. Muitos tiveram até que fechar suas portas, né, vereador Branquinho? E também eu gostaria de finalizar minhas palavras, pedindo autorização do senhor presidente, para poder, nessa noite, parabenizar o senhor meu sogro Caetano, que completou na última sexta-feira 95 anos de vida. Uma dádiva de Deus. Chegar nessa idade não é para qualquer um. Que o senhor meu sogro continue sendo esse exemplo de vida para seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, genros, noras, e para toda a nossa família, e para todos aqueles também que te rodeiam. Toda a nossa família te amamos muito, seu Caetano. Receba os nossos parabéns. Finalizo as minhas palavras, senhor presidente, pedindo a Deus que abençoe a cada um de nós, a cada familiares, a todos presentes nesse plenário e a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. Muito obrigado. Devo a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereadora.
Já fiz o uso da palavra e estava aqui para falar de um assunto importantíssimo, e o Flávio até veio aqui para nos relembrar sobre um decreto de autoria do Executivo, de número 1810, que estabelece multa para quem realizar queima de resíduos de qualquer natureza. Embora seja uma prática comum a queima de lixo ou vegetação seca em áreas urbanas com intuito de limpeza ou diminuir volume de material, gera graves consequências para a saúde humana, especialmente quando envolve crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. E agora, após o decreto, haverá consequências financeiras para aqueles que descumprirem a norma, com multa no valor de R$ 1.010 até R$ 4.040. A fiscalização e aplicação das penalidades, segundo o decreto, serão de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras. O decreto proíbe também soltura de balões de ar quente em todo o município, realização de fogueiras em logradouros públicos sem prévia autorização do poder público. E se houver algum indício de queima de lotes, de lixo em lotes, baldios, e o pessoal que queira fazer as suas denúncias, basta ligar no 190 ou na Secretaria de Agricultura, no telefone 3662-3268, ou na Secretaria de Saúde, 3662-3229. Achei, vereador, esse decreto importantíssimo. Essa questão quanto à queima e fogos, nós estamos entrando aí num mês de agosto, onde há muita queima aí da vegetação e de lotes baldio, e isso, de fato, tem causado muitos problemas de saúde a diversas pessoas. Eu, em casa, tenho filhos com sinusite, os quatro filhos, e a gente sofre demais com o cheiro da fumaça. E é muito importante essa fiscalização nas proximidades também, ali do cemitério local. É impressionante a queima naquele lugar. Então, parabéns ao Executivo. Eu acho que só a partir do momento que houver a multa, as pessoas vão ter mais conscientização. Devolvo a palavra, presidente. Meu muito obrigado.
Sem mais para usar a palavra, parece que ninguém quer usar, então vamos estar encerrado. Então, convido então a primeira secretária para a chamada final dos senhores vereadores, vereadoras.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 14 de agosto de 2023. No mais, o meu muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.